programa Reggae pelo Reggae é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Reggae pelo Reggae na Frecaneca FM. Aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e Augusto Rasta na técnica para falar muito de reggae, da história, da cultura, da música e suas vertentes. E também saber o que é que tá rolando, o que é que tá sendo produzido por aí. Pra começar, Memes Etiópia, o que é que a gente preparou pro programa de hoje?
Muito boa tarde a todas e todos. Hoje teremos a ilustre presença do nosso amigo paraense, Júlio do Norte. E ainda vamos ter a coluna Rastafari Cura para as Nações, de André Albuquerque. Mas antes de qualquer coisa, vai ter muita música aqui no programa Reggae pelo Reggae. DJ Bob, o que é que a gente escuta hoje?
Muito boa tarde, pessoal. Hoje a gente escuta Monkey Giant Victor Rice com a música Preto. E na sequência, Caixinhas, de Maestro Tiquinho, do álbum muito legal Trombonesia, foi lançado recentemente. Escutem.
E sai, né? 4h20, mas tá perto, hein? Segura que é pedra!
I and I, Monkey J, Victor Rice, diretamente de Copan Studio, tem uma mensagem pra vocês. Ready? Yeah! Um grito de guerra dos negros de Salvador em 1980. E agora um grito de guerra de todos os pretos desse Brasil e do mundo. Big up Jerônimo Santana. Big up Rabo de Galo. I and I, Monkey J, eu tenho uma mensagem pra vocês. A África está em você, não tem como fugir, não tem pra onde correr. Dentro do seu coração bate um tambor eterno que te faz viver. A África está em você, não tem como fugir, não tem pra onde correr. Dentro do seu coração bate um tambor eterno que te faz viver. Que te faz viver. Essa verdade, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Eu sou preto, meu coração é a liberdade, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Sou preto, preto, e não admito desrespeito. Preto, se desarruma é daquele jeito. Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção. Porque eu sou preto, preto, e não admito desrespeito. Preto, se desarruma é daquele jeito. Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção. Vacilão, sujeito sem noção. Victor Rice nos controles da nave, com os botões mais rachichados desse universo. Dobe! Escravidão econômica, vejo por todo lugar. Enquanto a mídia oculta o lendo, mano, em Libia. Veja onde vai chegar, desespero social. Não, não posso acreditar, voltamos anos atrás. África. Sou filho de África. África. Sou filho de África. Não tem pra onde fugir, não tem como correr. Dentro do seu coração bate um tambor eterno que te faz viver. A África está em você, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Dentro do seu coração bate um tambor eterno que te faz viver. Por quê? Porque eu sou preto, preto,
e não admito desrespeito. Peito, se desarruma é daquele jeito. Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção, porque eu sou preto, preto. E não admito desrespeito. Peito, se desarruma é daquele jeito. Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção.
você acabou de escutar Maestro Tiquinho e também Monkey Giant com Victor Rice. E agora Alborosi e Steel Pulse com a música Stepping Out.
Pode achar que é pedra, hein? Old school, show them. At the real school, tell them. There's no other school. Underground's there alongside. Steel Pulse.
In the junkyard, rubber dumb, we step out, cause we are top card. Select up here, as the music, so we top love. Reggae chant us all my dear, yeah, we stop love. Still bouncing at the dance, so we start clap. Clap, clap, Mr. Davey dance, come on.
Says I'm here, here come Rastaman.
Boom, bam, here comes Rastaman.
Abracadabra, catch me if you can.
Abracadabra, just catch me if you can.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Chegando agora no segundo bloco do programa Reggae pelo Reggae, e agora a gente recebe o nosso convidado, ele que é músico, é arte educador, é viajante e vai falar sobre tudo isso aqui. Júlio do Norte, seja muito bem-vindo.
Salve, salve aí, família Reggae pelo Reggae, DJ Bob, Alba, Memes Etiópia, toda a galera aí da Freicanec FM, é nóis.
Vamos direto para a nossa pergunta primeira. Como foi que a música, e especificamente o reggae, Júlio, entrou na sua vida?
Então, eu já fazia um som como músico assim de cover, a gente tocava bandinha de garagem, mas aí tava bem naquela fase do hardcore, do punk rock. E dando rolê um dia, visitando a casa de um brother, que ele tava vendo o DVD do Bob Marley lá, da história dele, né? legendado. Até então não me ligava em reggae, conhecia muito pouco. Mas apesar da cena no Pará ser bem forte, assim, tem bastante casa de show lá, bastante banda. Mas aí esse brother tava vendo um DVD do Bob Marley, e aí através disso eu pude ver as traduções, né, das letras, que eu achava que reggae, a galera fica paz e amor e tal. E aí você já vem do rolê do punk, que é atitude, é bater de frente, é foda-se. E aí acabei vendo que o reggae é muito mais contundente no protesto, né, mano? O corte dreadlock, toda a mesma estética que tem o punk também, como o corte moicano e nas letras, mas de uma forma, acho que mais consciente, porque do punk rock o hardcore é muito autodestrutivo, né? E já o reggae prega justamente o contrário, que você se preserve pra ter força, porque senão, né, velho, fica aquela coisa, né? Como a galera é hoje, assim, de, tipo, quer combater o sistema, mas não aguenta dar um pique de 100 metros, mano. A molecada meio que se fragiliza, acaba entrando nesse outro contexto do rolê, assim, de ser uma coisa defasada. E já o reggae eu achei bem engajado, assim, isso por volta lá de 2007, 2008, lá no interior do Pará, na minha cidade mesmo. E daí eu comecei a me ligar no reggae mais. Foi bem massa, assim, mas é isso, né? Como muita gente foi através do grande mestre Bob Marley que eu saquei o reggae aí, entrei na cena.
Massa. E além da música, Júlio, você desenvolve alguns trabalhos sociais, né? Fala um pouco sobre eles.
Sim, mano. Pô, a minha formação foi na capoeira, né, velho? Treinei capoeira desde os 14 anos, antes de conhecer reggae, antes de conhecer hardcore, antes de conhecer punk, skate. Já fui criado na capoeira. Capoeira que desenvolveu a música, que eu aprendi a tocar berimbau e tal. E com a capoeira eu vivi aí, mano, bons 15 anos da minha vida aí. Deles, dos 15 anos, uns 10, 11 anos, foi só trampando diretamente com capoeira mesmo, assim. Dando aula, já dei aula em projeto social, lá na minha cidade, numa cidade do interior do Pará também, que chama Parauapebas, que é onde tem um projeto da Vale lá, inclusive, lá destruindo a floresta de Canaã dos Carajás, né? Floresta Nacional de Carajás. E lá eu dava aula lá no projeto da Vale, cheguei a dar aula num projeto que chama Mais Cultura nas Escolas, trabalhando com essa base, né, da capoeira para as crianças mesmo, assim, que eu acho que é onde tem que estar a base desse projeto, é fazer com que a criança já cresça envolvida ali no esporte, né, véio, na educação, que é o que tem uma ferramenta muito forte, assim, de auxílio aí para a molecada já crescer com uma base, cara, porque eu acho que se eu não tivesse crescido com a capoeira, né, entrei na capoeira com 14 anos ali na adolescência, teria me tornado não sei nem o que, mano, qualquer outra coisa aí, um funcionário desses aí de escritório ou sei lá, fazer não sei o que. E depois eu aprendi também a fazer a paçoca caseira lá no período que eu morei em BH, num projeto cultural lá também do Comando Rasta, que era uma associação de uma torcida organizada lá do Cruzeiro, que eu dava aula pra eles, e conheci esse mano que é o Lucas Rasta lá de BH, vocês sabem que são dele também aí, já até cheguei a ouvir na Fricaneca aí no sábado passado, o mano representa lá, e ele que me ensinou a fazer as paçoquinhas, que é colado com a galera do Roots Ativa também, que é um outro coletivo muito louco lá dos Rasta. E aí com a paçoca também eu faço esse trabalho social, né, de dar oficina em centro de cultura, pra ensinar a molecada aí, a galera adolescente, até adulto mesmo, assim, aprender a fazer a paçoca como uma forma de fazer uma grana mesmo, né? Uma cultura de subsistência ali, você trabalhando para você mesmo. E dependendo do engajamento da pessoa, né? É bem fácil, assim, ela se tornar, né, o seu próprio chefe ali, ter a sua própria demanda de entrega, desenvolver o seu trabalho, como vendendo paçoca mesmo, cara. Parece que é pouca parece que é uma coisa, né, tão paçoca, uma coisa tão brasileira, tão, a gente vê o cara vendendo 5 por 1 real, mas assim, das pessoas que eu já ensinei assim fazer paçoca, acho que umas 4 estão fazendo grana só com paçoca, assim, viajando. Tem uma amiga minha que tá na Bahia agora, ela mandou recentemente no Instagram lá, que ela tá vendendo paçoca lá e tá fazendo uma grana agora, mesmo na pandemia. Começou na pandemia a vender paçoca, através do meu canal, que eu tenho lá no YouTube ensinando a fazer a paçoca. E eu acho muito massa, velho, trabalhar assim, poder ensinar o que você sabe, né, pra galera, e que aí vira multiplicadores, né, desses projetos. É massa.
Massa demais, Júlio.
E tu já passou por várias bandas e projetos, né? Atualmente, Como que tá a tua carreira musical?
Foi, pô. Lá no, na minha cidade já tinha essa banda de rock lá, cover e tal. Mas aí comecei a fazer um projeto autoral lá no interior do Pará, com a outra banda que chamava Amazon Rude Boys. A gente fazia uns covers também e já tava explorando um pouco do autoral. Mas eu me via muito preso naquela questão de do reggae... Esse reggae mais comercial, né, mano? Reggae good vibes, o reggae do amor, o reggae da, de estar na praia. E eu queria estar falando de outras coisas, né, mano? Queria estar falando uma coisa mais consciente ali, mais ligada ao rap, a dar uma ideia. E é mais difícil essa questão, assim. Só em BH que eu comecei um projeto massa lá, que foi o reggae de rua, que era com o Lucas Rasta, mais uns brothers lá, uns outros músicos lá da cena, que... Passou a ser desenvolvido mais esse projeto que é mais a minha cara mesmo, assim, de música de protesto, explorando as vertentes do reggae, né? O raga, o dub, o ska. E foi um período bem massa, assim, essa experiência, assim. Acho que foi, creio que foi o meu melhor projeto, assim, que tem mais a minha cara mesmo, que eu gostava de colocar as influências, né? Do rap, do hip hop, do rock, do hardcore. Tinha a pegada mais, assim, nesse sentido, né? De Rage Against the Machine, como Planet Hemp também. Eram algumas das nossas referências, assim, que a gente fazia o nosso som, né? Tinha DJ na banda pra fazer scratch e tal, jogar umas intervenções, umas poesias. Era muito massa, cara. Eu gostei muito. E depois desse projeto, Reggae de Rua, fiquei fazendo um som com esse mano Lucas Rasta, como Toaster e Selecta, né? A gente ficava revezando na controladora, e um ia cantar. Foi um projeto bem massa também. Tem uns vídeos, inclusive, lá de um projeto que a gente gravou na Lajinha. Bem massa.
Muito.
E aí, hoje em dia, depois que eu saí viajando de BH, fui falar, né? Tipo, ah, cansei de tudo, não quero passar um tempo viajando. Tenho aquela história, aquela ideia do Raul, né? Tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aqui parado. E BH tava meio ficando isso, assim, prendendo ali naquela cena e nada anda. E você vê as reclamações da galera que já tá lá há mil anos sendo as mesmas. E tipo, então, mano, você chega numa cena nova e a cena já tá assim, sem desenvolver, né? A galera já se reclamando. É melhor se adiantar. E eu vim pro Nordeste porque tem mais a cara do reggae, né, mano? Na praia e tal. Só que aí entrei nesse rolê de mochilar e não consegui mais, assim, desenvolver som, porque é difícil. Viajando sozinho, né? Não sou um músico de barzinho, quero mais fazer um projeto autoral. Dei uma parada. Como o Selecta também tava ruim, que tava sem material, tava só com computador. Agora que eu tô com uma controladorazinha, um mixer, que tava querendo voltar a fazer as sessões agora, e aí começou a pandemia, né? Aí agora não sei, mano, se eu vou voltar a tocar, se eu não me imagino tocando numa beira de bar dessa aí hoje, do jeito que tá a situação, sei lá. Acho que meio que desnecessário, assim. Não tô dependendo disso também. Fiz uma grana massa aí nesse rolê do carnaval e tô voltando a trampar agora com o meu mais novo projeto, né? Que é trabalhar com os produtos amazônicos aí. Se liga aí que tá na cena aí do Norte, produtos amazônicos. Trabalhar com os óleos, trabalhar com a cachaça de jambu e a paçoca, mano. A música aí mais na frente, quando tiver mais de boa. Tô sonhando em gravar o meu EP aí. E botar as músicas na pista aí, investir nesse rolê de tocar mesmo como Selecta, fica melhor. E banda, né, se surgir, se fluir, vai ser massa também. Gostaria mesmo de voltar com reggae de rua, velho, na moral. Seria massa trombar uma galera aí, quem tiver na disposição aí, bater a interação, seria da hora.
Boa.
A gente agora dá uma pausa nessa conversa, mas fica aí que já já a gente volta com mais Júlio do Norte.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Seguindo com o programa Reggae pelo Reggae aqui na Freicaneca FM 101,5, e a gente continua essa conversa com o Júlio do Norte. Escuta aí. E nessas suas viagens, Júlio, você acabou passando um período na Europa, né? E lá também acabou fazendo uma pesquisa cultural. Fala um pouco sobre como é que foi esse processo, sobre como é que foi essa pesquisa. E você já foi com esse objetivo ou, de repente, lá surgiu essa oportunidade?
Nossa, foi da hora, pô. Juntei uma grana aí vendendo paçoca. Depois do carnaval de Olinda, ano passado. E daí eu fui com essa pretensão, assim, de... Eu tinha um roteiro traçado da Espanha, passando por 5 cidades, até ir pra Alemanha, pra Munique. Aí depois de Munique eu não sabia o que eu ia fazer, né? Que Munique eu tinha lugar pra ficar, assim, de carta convite. E na Espanha aproveitei já o período também, que era agosto, pra ir no Rototom, que é o maior festival de reggae aí do mundo. Nossa, mó louco, eu recomendo muito. E sai barato, cara, comparado a festivais do Brasil, por exemplo, que você gasta 1.000, 1.200, cara, o Rototom é muito barato. O Rototom é muito barato pra você ir, ó, tipo 7 dias, você passa lá com camping, com tudo. Não sai, tipo, saiu, sei lá, primeiro lote, 150 euros. É só você juntar a nota antes e ficar preparado, né? E no Rototom pude viver umas experiências, assim, cara, inesquecíveis, assim, porque é uma cidade toda só do reggae. Então, eu, tipo, cheguei lá, procurei o lugar pro camping, na hora que eu baixei, assim, a barraca, tá tocando a música da Dayut lá, né? Nobody not sleeping in a Rototom City. Aí eu, nossa, e a galera lá curtindo. Eu levei paçoca pra vender, então, uma interação muito grande, né? Porque é, tem que lidar com o público e tal, pra trocar ideia. Aí no meio disso aí você vê o line-up do festival, assim, absurdo. Tem uma arena sound system lá que é só... Tem, tipo, 8 sound systems. Tem loja de disco, os artistas, assim, passando, tudo andando, assim, no meio da galera mesmo, normal. Deu pra conhecer muita coisa nova lá, assim, coisa que só toca ainda em Jamaica, né? Tipo, DJ ZJ Liquid, que é um dos DJs principais da cena lá da Jamaica. Aí no set dele, cara, só no set dele ali, tocou músicas que, nossa, não sei, assim, é só pesquisando muito pra sacar. Então, tá presente num festival desse foi muito significativo pra mim, assim. Conheci muitos artistas que eu nem tinha ouvido falar ainda, que por mais que a gente goste de reggae, escute, pesquise e tal, tá sempre tendo mais e mais gente na cena, né? Assim, poder ter essa experiência de estar lá presente. Acho que uma das mais marcantes, assim, foi o show do Anthony B. Nossa, showman, cara, muito pesado o show dele. E o Rockers, né, cara, que é as lendas ali, vivas, assim, tocando, e você vendo de perto, tipo... Tudo junto, mano. Nossa, era só chorando assim, velho. Na moral, várias vezes. Eu saí do festival com o Max lá doendo, só andava assim, cara. 7 dias assim, mano. Só andava assim, o Max lá doendo, não tinha mais o que fazer, mano. Você tá andando aqui, lá vem o Aeration Steppas, né? Tá, nossa, aí tá, cumprimenta assim, você vai lá no sound, tá o BF, toda a galera, mano. Nossa, foi muito massa. De lá em Munique eu conheci uma outra galera, que era do Sunny Red, que era um barzinho, nossa, um barzinho no estilo underground mesmo, saca? No subsolo, assim, você descia umas escadas, tudo cheio de grafite, adesivo, assim, um lugar mó rutizeiro, parecia um pico, sei lá, de São Paulo, assim. Quando você entra, assim, aquele tipo de inferninho mesmo, teto baixo, assim, cara, e um sound system lá dentro montado, assim, que treme até os ossos, assim. É um sound system no subsolo, no underground mesmo, mano, assim, escuro, tá ligado? Aquele clima. Falei, nossa, mano, em Munique, velho, friozão de menos 5 graus e a galera nesse porão lá que chama Sunny Red. E aí rolou um dia de uma jam que, por acaso, o cara que tava organizando a jam era simplesmente um mano lá do Pará. Um mano lá do Pará que mora em Munique, mano, uma jam. Aí eu cheguei lá, e aí, brother, pode cantar? Sou lá do Pará. E ele, ego, até doido, já mandou logo essa. Canta aí, pô, a gente tá sem gente pra cantar, aqui a gente só fica tocando instrumental, fica tocando dub. Aí eu, nossa, peguei na hora, já mandei a Road of Reggae, do Ini Kamosi, né, pra começar. E aí toquei a Fujão da Babilônia na sequência, no mesmo ritmo, né? Tá lá no meu canal, lá tem esse vídeo aí desse som, velho, tocando lá no Sunny Red. Nossa, foi mó da hora. Aí daí conheci a galera do I&I Sound System, que é de lá de Munique. Tinha marcado outros rolês já, cara. Só que isso foi no último dia da viagem, pra tu ver. No último dia da viagem, desses 3 meses, eu toquei lá, cantei com a galera, conheci todo mundo. Já tinha falado de levar as paçocas lá pra vender nesse reggae que era toda terça, toda primeira terça do mês e todo segundo sábado do mês. Era 2 dias no mês, assim, que eles tinham lá pra fazer esse sound. E era muito massa, velho. Foi da hora, assim, a experiência. Aí voltei pro Brasil, meti a cara no trampo aí, até agora, com música mesmo assim, só violão beira de praia, com a galera mesmo. A gente fez um som, né, com vocês lá no, na República Independente da Várzea. Foi peso aquele sound. E é isso, mano. Esperando agora aí, a gente estamos esperando aí como é que vai ser o processo aí dessa volta às atividades, né? Seja breve.
E esse teu projeto de andada que tu falou, Júlio, é esse que tu coloca no YouTube, mostrando teus rolês? É o de andada, é?
Não, mano, agora esse projeto é Júlio Mochileiro. De andada foi o projeto inicial, que eu ia sair de BH e tava com a pretensão de viajar pelo Nordeste do Brasil todo, dar uma volta na América Latina, né? Aí esse projeto ia chamar de andada, que eu ia fazer especificamente metendo a cara no rolê da música mesmo, né? Que a minha intenção era ir filmando, que tava com violãozinho, e aí eu ia fazer bem esse rolê de músico de rua. Só que depois do Carnaval de Olinda eu recebi a proposta, né, pra colar nesse mochilão na Europa aí, e parei com esse rolê também da música, porque rolou também umas frustrações, né, você tá ligado? O rolê de música é muita frustração e as realizações ficam sendo as exceções, assim, mas é isso. Chega uma hora que a gente tem que escolher mesmo, né, velho? Assim, do que a gente quer sentir o bem-estar. Uma coisa que tava sendo muito forçada, assim, eu acho, por mim, né? Eu sei que é muito importante também você se esforçar e tal, e ter força de vontade. Mas aí com a música vai dando, sei lá, foi dando um certo desgosto, assim, né, de estar ali tentando sempre e sendo rechaçado, ou como Pipa, né, que não tem uma abertura de cena. Talvez poucos lugares tenham uma abertura de cena, assim, para pessoas que chegam novas. Hoje, se eu for procurar um pico para tocar em Pipa, não dá, velho, assim, já tá tudo fechado, já tem os artistas que tocam ali, que é pessoas que vieram na outra temporada, então fica criando meio essa cena, assim. E foi mais isso, assim, que eu não dei continuidade nesse rolê, nesse projeto, né, de andada. Tava viajando, fazendo os vídeos. Acabei fazendo só uns 2 vídeos, que foi em Natal, um passando por Recife. E aí, quando ia começar o Carnaval, eu já fui só pra trabalhar mesmo, né, cara. A gente, infelizmente, é isso. Chega uma hora que o bolso aperta mesmo. Se a gente pudesse fazer só o que a gente gosta e ganhar bem por isso, seria muito massa. A gente tem que ficar fazendo mil e um corre pra poder sobreviver, né, velho? Simplesmente sobreviver, né, véio? Aí é osso.
Massa. Júlio, e quais são tuas influências? O que é que tu tem escutado também durante essa pandemia, durante todo esse período que a gente tá passando?
Sim, putz, tô curtindo muito mesmo o Raga, o Dancehall, de Anthony B. Esse brother também é muito, muito louco, assim, a forma como ele toca, que é o ZJ Liquid, que às vezes ele nem um DJ muito dinâmico, assim, velho. Às vezes ele toca, sei lá, 30 segundos de uma música, ele já vem com outra que já é o mesmo instrumental, assim, ele bota uma frase de uma outra música e já toca outra música. Tá bem. O bicho tem uma dinâmica muito foda, velho. ZJ Liquid, pesquisem, mano, representa mesmo. Atualmente o maior DJ da Jamaica, assim, o Botafé, em termos de performance, assim, representa demais. E muito rap, né, cara? Eu gosto muito de rap, assim, por esse meu rolê da rua, do skate. Então, ouço muito Black Alien, ouço muito Planet Hemp ainda, bastante. E uns rolês gringos também, né? Os Kendrick Lamar também, tô escutando bastante, que é um bicho muito pesado. E depois que eu colei no Nordeste aqui, tô mergulhando aí na cultura popular também, né, mano? No Coco, no Frevo, nossa, tô ouvindo muito aí, Coco de Toré. Raiz de Arco Verde também, conhecendo bastante, assim, tô botando bastante agora nas rádios aqui, né, através do Rádio Garden, que é um site, um aplicativo também, dá pra ouvir muito rádio, tô ouvindo muita rádio ultimamente, principalmente a Frecaneca e uma outra rádio aí do Recife, aí, de Camaragibe. É, Rádio Cultura Viva de Recife, de Camaragibe. Aí fico só nesse rolê da Frecaneca, escutando aí os programas. Tem muita variedade, né, de ritmo, assim, de da cultura mesmo do Nordeste, né, mano, que pô, é muita riqueza, tá sendo muito massa, assim. E agora na pandemia, então, tempo de sobra, né, mano, só pra curtir a vida mesmo, ir pra praia, manter a saúde e manter o pensamento positivo aí que vai passar. Graças a Jah mesmo aí, não precisei tá trampando, né, tipo, deu pra fazer uma grana mesmo legal no carnaval e ficar sossegado aí nesse período mesmo, só curtindo um sonzinho. Melhor coisa.
Boa.
Júlio, e como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais sobre você, sobre os seus trabalhos, redes sociais, internet, como é que a gente encontra?
Mas é isso, do meu som, que é onde eu divulgo mais, assim, meus sons, meus clipes, minhas produções aí, é Júlio do Norte, com DU, que é a chinfra mesmo. Tem o projeto do rolê, da viagem, né, que eu dou mais umas dicas, assim, de como viajar barato, esse rolê que eu fiz pra Europa, que foi onde eu iniciei esse projeto, né, de tá mostrando pras pessoas que é possível, né, viajar com pouca grana, tipo assim, tanta gente aí, vai, ganha tanta galera, trabalha ali muito, se submete a um trampo que nem gosta, pra ganhar uma grana por mês e não consegue dar um rolê, às vezes, pra sair pra uma praia e tal. E aí você vendendo paçoca, dá um rolê desse assim, como eu fiz. Tem outras pessoas que já viajaram vendendo brigadeiro também, então eu achei importante compartilhar para que mais pessoas possam dar esse rolê. É Júlio Mochileiro, @ Júlio Mochileiro. E esse novo agora que eu tô começando, que é do Norte Produtos Amazônicos, tudo com DU, né? Do Norte Mochileiro, tem o Instagram também, ou tem o... a página no YouTube, onde eu faço os vídeos da viagem, mostrando. Tô até parado agora um pouco, tá o material quebrado, mas a câmera tá com problema, o computador tá com problema, mas logo logo eu vou consertar tudo e voltar aí às produções, que é massa, né, a gente poder tá em movimento e tá compartilhando as ideias aí, absorvendo, observando e absorvendo.
Yes, I.
Júlio do Norte, muito obrigada por estar com a gente hoje, por compartilhar suas histórias, e a gente espera você aqui de novo com novos trabalhos e que seja em breve, né? Muito obrigada.
Demorou, logo logo, quando tiver mais tranquilo aí, puder tá dando de se locomover legal, tô colando de volta em Recife aí pra gente fazer umas produções aí, tinha ficado da gente fazer uma sessão aí com a galera do Reggae pelo Reggae aí no Memes Etiópia de estúdio, e... tarda, mas não falha, né, mano? Logo mais estamos aí na cena.
Massa.
Massa mesmo.
Júlio, brigadão, velho. Foi massa.
Oxe, da hora, pô.
Foi massa.
Massa, valeu demais.
Valeu, meu irmão.
Tchau, tchau. Tamo
junto.
É nóis. Até. Fiquem bem aí. Tchau, tchau.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Voltamos com o programa Reggae pelo Reggae aqui na Frecanec FM, e ainda não acabou, hein? Tem mais música aí.
Júlio, pede aqui duas músicas aqui para o pessoal escutar.
Eu pedi um som que eu ouvi hoje, inclusive, que é Power of Me, que é do OBF. E a outra é Bad, do Stylo G.
Yes, sai, né? 4h20, mas tá perto, hein? Segura que é pedra!
Yeah. is a part of my life. The reggae music is a part of me. The reggae music is a part of my life. The reggae music is a part of me. I see your CA, I see your LA. We drink it in a London, drink it in a LA. Friends, we call them, I love them, the new
I see.
volta com o programa Reggae pelo Reggae aqui na Freicanec FM. Não acabou ainda não, hein? Chegou a hora de informação. Memes Etiópia.
É isso aí, Albinha. Vocês ficam agora com a coluna Rastafari, Cura para as Nações, do nosso amigo André Albuquerque.
Fiquem agora com a coluna Rastafari, Cura para as Nações.
Pois é, estamos chegando ao final do ano, né, 2020, um ano cheio de complexidade, cheio de adversidades, mas com certeza, enquanto a gente está vivo, a gente tem esperança na vida. O que todo mundo quer no final é estar em paz, né? Inclusive isso é sempre a paz é sempre uma lembrança, é sempre uma ideia que surge nessa época do ano, Natal, virada de ano, né, ano novo, que a gente tenha paz, 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 paz. Eu fico lembrando de uma reflexão do Haile Selassie, que ele fala lá sobre, quando ele fala sobre paz, ele sempre relaciona paz com justiça. Então tem uma frase dele que ele fala o seguinte: quem procura paz desligado de justiça não encontrará nem uma coisa nem outra, nem paz nem justiça, né? Porque são, uma coisa depende da outra. Para a gente estar em paz, é preciso que ninguém se sinta injustiçado. Se alguém se sente injustiçado, esse sentimento se expande em volta para a comunidade e, consequentemente, não há paz. O Peter Tosh, ele canta naquela música Direitos Iguais, né? Equal Rights, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer a paz do céu, mas ninguém quer enfrentar o processo que é viver de forma digna, né, para poder construir essa consciência de paz. Porque céu e inferno está tudo dentro da gente. Durante a nossa vida, cada pessoa se conta, se dá uma explicação da vida, se explica a vida de uma forma. E a forma como cada pessoa se explica a vida depende das informações, né, que cada pessoa tem, das experiências, enfim. Então, essa reconstrução interna, né, é o que acompanha a gente para sempre. Eu estou aqui, mas eu já fui uma criança, e parte daquela criança está em mim ainda, mas cadê o corpo daquela criança? Não existe mais, né? Agora já é um outro corpo, é esse meu corpo de adulto. E assim a gente vai seguindo, mas a nossa consciência está com a gente. E se a gente vive de forma coerente, né, de forma fragmentada, se não tem divisão entre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente faz, e se a gente tem essa integridade, se a gente se relaciona com a humanidade, porque a nossa consciência não é nossa, é a consciência da humanidade, né, como a pessoa sente, os outros, todo mundo sente, né, todo mundo sente alegria, tristeza, dor, enfim. Justiça e injustiça. Então, quando a gente consegue se abrir para essa relação, se a gente vive nessa coerência, nessa busca de justiça, nesse equilíbrio para que a justiça prevaleça nas relações entre todo mundo, né? Para que a gente, então, com isso a gente tem paz, né? E a gente percebe essa relação entre o nosso estilo, como a gente vive, e o nosso destino. Nosso estilo de vida e o nosso destino. Não tem como controlar o nosso destino sem controlar o nosso estilo, né? E o Rastafari traz essa proposta, né? Uma forma diferente de viver. E como é que esse conhecimento influencia a nossa vida cotidiana? Como é que o Rastafari contribui para que a nossa vida cotidiana seja melhor, mais leve, mais positiva, mais repleta de justiça e paz. Então essa é uma reflexão que eu deixo, que eu né, compartilho com todo mundo, e agradeço como sempre o espaço, a oportunidade de a gente poder trocar essas ideias, porque a gente tem que pensar mesmo. Se a gente não pensar, a gente não tem como enxergar.
Agora convidamos a todos vocês que estão nos escutando para nos ajudarem a construir um Reggae pelo Reggae melhor. Nos envie sugestões, críticas e músicas. O nosso e-mail é o reggaepeloreggae@gmail.com.
E vocês podem acompanhar tudo o que se passa aqui e todas as novidades pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, é tudo Reggae pelo Reggae. E se perdeu algum programa, esse e outros estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Spotify, Anchor FM, Google Podcast, iTunes e várias outras.
Ficha técnica, produção e apresentação, Alba Azevedo, DJ Bob e eu, Memes Etiópia. Na técnica de som, Augusto Rasta. Edição de áudio, Estúdio Bantus. Imagens, Igor Gomes. Vinhetas, do nosso querido Haz Michael, Jennifer França e Augusto Rasta. Este programa é uma produção do coletivo Reggae pelo Reggae.
E agora chegamos ao final do programa Reggae pelo Reggae. Obrigado por estarem com a gente e continuem por aqui. Todo sábado às 4 da tarde, aqui na Frei Caneca FM. Até a próxima.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação. O programa Reggae pelo Reggae é uma produção da Sociedade Civil para a Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife.